são emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar.
Chegou a hora de ligar, de ligar. Hora H, pra Paraíba sintonizar. Está no ar, a hora H.
Opa, alô, alô, paraibanos e paraibanas. Alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, Wallison.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo ligado com a gente. Hoje, terça-feira, dia 11 de junho de 2024. A Hora H já começou.
Dia todo, de todo mundo. Cada segundo do ponteiro, o dia inteiro. Numa hora, o agora, bem na hora. Hora H.
Chegou a hora, tá na hora. Essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Violência. Mãe que confessou ter matado filha de 1 ano com 26 facadas após raiva do ex-companheiro é condenada a 30 anos de cadeia em João Pessoa.
Esquema. Empresário e psicólogo de Patos, no sertão da Paraíba, são denunciados pelo Ministério Público Federal por crimes através de empréstimos com cartão de crédito.
Brasília. Depois de suspeita de corrupção, governo Lula anuncia leilão para compra de arroz.
Livro aberto. Polícia Federal deflagra operação para apurar fraudes na Secretaria de Educação durante o último ano do governo Ricardo Coutinho.
E deputados implicados negam participação em esquema. Daqui a pouco os desdobramentos da operação.
Parlamento. Assembleia Legislativa da Paraíba tem 3 dias para instalar CPI do Hospital Padre Zé.
Campina Grande. Ministério Público recomenda proibição de fogueiras durante São João na cidade.
Eleições 2024 em pauta.
Na entrevista da hora, uma conversa com a desembargadora Gamenilde Dias, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira no estado.
Uma quarta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 29 graus e a mínima 21 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, sintoniza a Hora H na Rádio Pop FM 89,3. Termômetros marcando 25 graus.
Em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, temperatura agora em 23 graus.
Em Cubati, na sintonia pela Rádio Canoas FM 87,9, 24 graus.
Em Cajazeiras, que nos escuta agora pela Mais FM 97,7 e pela TV Diário do Sertão, 30 graus.
E a hora na Paraíba, 6:04.
6:04.
É a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, hoje adversários políticos ferrenhos do estado vizinho de Pernambuco foram à mesa no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar das divergências partidárias, ideológicas, estiveram no mesmo ambiente para apresentar uma reivindicação ao presidente Lula, a governadora do estado, Raquel Lira, do PSDB, o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, adversário de Raquel, e também o senador Humberto Costa, do PT. As divergências, naquele instante institucional, foram superadas pela necessidade de um acordo para resolver um problema, um velho problema, de prédios condenados em Pernambuco, que exige um processo de reparação histórica e que pode beneficiar, ou que vai beneficiar, 14 mil famílias com indenizações que vão até 120 mil reais. São 431 edificações em risco. O que é que esta agenda, esta solenidade em Brasília tem a ver conosco aqui da Paraíba? Muita coisa. Porque é a prova cabal e material de que é possível a superação de divergências políticas dentro do campo institucional. A necessidade de cada uma das entidades, dos cargos, dos órgãos, terem a consciência que, acima das divergências político-partidárias, que devem se resolver em momentos próprios, nos palanques e restritos ao período eleitoral, o interesse público, as demandas públicas, devem superar essas distâncias políticas. É muito mais do que uma foto, que já tem toda a sua carga simbólica. É um sinal de maturidade política e um gesto absolutamente compatível com o que o cidadão espera, que está muito mais preocupado com os resultados da ação política do que com as brigas paroquiais ou as diferenças pessoais. A Paraíba precisa, pouco a pouco, e também fazendo superações históricas, quebrando retrovisores que explicam muitas vezes a nossa colocação na história, a falta muitas vezes de obras estruturantes, de pactos que passem de uma eleição e que transbordem exatamente para a solução de grandes, históricos e graves problemas. Nós não podemos aceitar que só é possível e até admitir o discurso político que é bom para um estado, para um município, a união de fulano com Beltrano, quando esta união não é necessariamente um conchavo, uma chapa, um acordo político e nem do interesse do poder, do projeto de poder. São responsabilidades institucionais que devem sempre superar as questões paroquiais, as questões políticas ou os rancores, os ranços das disputas políticas. Temos, é verdade, avançado nessa questão, mas há muito ainda a ser caminhado, muito a ser vencido. Que essa imagem que marcou o dia hoje de Pernambuco, vizinho estado, possa, quem sabe, nos inspirar a líderes políticos partidários que estão ocupando eventualmente e temporariamente cargos de poder, tenham a mesma predisposição, a mesma maturidade de sentar à mesma mesa quando o interesse social, cidadão e coletivo estiver em pauta. Não é só uma expectativa. Isso não pode ser apenas um desejo. Não é só uma questão de fotografias. No caso da Paraíba, que tem desafios históricos a vencer, é uma necessidade. Para ontem, para já. recado de Wallison Bezerra na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Alô, alô, paraibanos e paraibanas.
Sem medo, o fato de fato, sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar,
tá no ar.
Pra cá, chegou, era um cine, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, voz da Paraíba.
Então vamos que vamos.
Hora H, chegou, era um cine, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, voz da Paraíba.
Aqui na boca da noite, a gente solta a voz.
Tá no ar. Hora H.
Na Hora H.
Está no ar. A Hora H.
Uma produção da Rede Mais Conteúdo. Nós falamos agora do alto da Torre Norte, do edifício DCT, na capital do estado. Daqui contemplando uma das vistas panorâmicas mais bonitas das Américas e transmitindo esse som alto, claro e potente para 25 emissoras em conexão na Rede Mais Rádios.
Em João Pessoa, você nos acompanha agora na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para toda Paraíba.
Campina Grande, compartimento da Borborema, sintonia na Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
E mais 25 emissoras espalhadas por todas as regiões do estado. Na maior rede de rádios da Paraíba.
Ouça a Hora H também agora no aplicativo Rádios Net. É só baixar, pesquisar Rede Mais Rádios.
Assista na TV Diário do Sertão, no youtube.com/maisTV ou no Instagram, @portalmaisPB.
Terminou o programa, quer acompanhar novamente os melhores momentos? Ouça. Faça como meu amigo Genilson Dias de Princesa Isabel.
Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify. Programa Hora H, para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser.
Juninho Queiroz já está ligado com a Paraíba inteira na maior rede de rádios do estado. E a partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade e quem não tem tempo a perder, faz como Júnior Duarte. Se liga aqui.
Rede Mais. Essa é a sua Hora H.
Para que entre o rei Jesus, o rei da
paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus, que nos sustenta, que renova nossas forças, nossas esperanças,
neste lugar,
e nossas vidas.
Tu és real.
Em quem devemos depositar toda a nossa expectativa.
Vou me entregar totalmente.
Como disse o profeta Isaías, confie para sempre no Senhor, pois somente Ele é a rocha eterna.
Eu posso.
É a base segura.
Enxergar.
É a fortaleza.
E entender.
Que nos sustenta mesmo quando venham os ventos, as tempestades, as lutas, as batalhas, os desafios.
Aquilo que me custa, tu me livrarás. Os teus.
Que sejamos sábios para construir a nossa edificação na rocha,
mas
não na areia.
No centro do
onde qualquer construção desfalece a menor ameaça, a menor tribulação, a menor ventania. Esse lugar que é real é na confiança e subordinação total à direção e aos planos de Deus. Ele que nos conhece como a palma da sua mão. Ele que mais do que nós sabe o que é melhor para as nossas vidas. Conhece a nossa estrutura, as nossas fragilidades e as nossas necessidades. E tudo começa muitas vezes. A página começa a virar quando reconhecemos a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade, o nosso limite, a nossa necessidade da presença, da misericórdia e da graça dele. Ao lado de Alisson Bezerra.
Dando boa noite para toda a Paraíba de audiência na hora mais esperada do rádio paraibano. Que bom, que alegria saber que você está do outro lado do rádio acompanhando a gente aqui na hora H. Só não é uma noite muito agradável para quem está no trânsito de João Pessoa nesse momento, principalmente no sentido Cabedelo João Pessoa da BR-230, depois do viaduto do Forroque. Trânsito um pouco complicado, como você pode acompanhar nas imagens ao vivo, diretamente da sede da Rede Mais em João Pessoa. Então paciência para você que está no trânsito. Outros locais de João Pessoa enfrentam dificuldades nesse momento de mobilidade. A gente vai lhe alertando e trazendo o panorama desse momento no trânsito da capital. E você interage conosco, faz e ajuda a todo mundo aqui na hora H. 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na hora H comigo. Interage no arroba o Alisson Bezerra.
Comigo você fala, me segue agora no Instagram, no arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demudo no final.
Arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Boa noite, meu poeta.
Boa noite. Acompanhe e interage também através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite, é jornalismo sem parar na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h18 na Hora H, a gente acelerando com a informação, você acelerando para os postos da Rede Opção, em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho, compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
6h18, já na entrevista da Hora H de hoje, uma conversa com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Gamenildes Dias, já no programa, tirando todas as dúvidas e com a expectativa da Justiça Eleitoral para esse processo se avizinha conturbado de 2024, 223 municípios fazendo eleições e com disputas pelo comando de prefeituras e de vagas nas câmaras municipais. Daqui a pouco, na Hora H, para toda a Paraíba, em 25 emissoras em conexão com a Rede Mais.
Acabou agora há pouco, no final da tarde, o julgamento de Eliane Nunes da Silva. Ela confessou ter matado a própria filha com mais de 25 facadas em João Pessoa no ano passado.
Nós vamos ao Fórum Criminal de João Pessoa agora. Albemar Santos acompanhou todo esse julgamento e traz mais detalhes, o Alisson.
Albemar, boa noite. Qual o resultado do julgamento?
Olá, o Alisson Heron, boa noite a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. 30 anos em regime fechado, essa foi a sentença imputada à ré Eliane Nunes da Silva, acusada de assassinar a própria filha de apenas um ano de idade. Esse crime ocorreu no último dia 26 de outubro do ano passado, na casa da família, no bairro do Novo Geisel, aqui em João Pessoa. O julgamento aconteceu aqui no segundo Tribunal do Júri do Fórum Criminal aqui da capital, começou por volta das 9 da manhã, pouco depois das 9 da manhã, terminou pouco antes das 17 horas. Foram ouvidas três testemunhas, sendo duas de acusação, no caso o pai da vítima, o pai da criança, e um policial militar que atendeu a ocorrência. Como testemunha da defesa, da ré, foi ouvido o pai da ré, Eliane Nunes da Silva. De acordo com o processo criminal, cometeu o crime por motivo fútil por meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, no caso da criança. De acordo com a denúncia, a ré assassinou a filha após receber uma mensagem do então companheiro rompendo o relacionamento. Segundo o laudo pericial, foram 26 golpes de faca nas regiões do abdômen, costas e pescoço da criança. Após o crime, diz a denúncia, continua a denúncia, ainda com manchas de sangue nos braços, ela se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Na ocasião, no seu interrogatório, ela confessou o crime, assim como confirmou as razões que fizeram cometê-lo. Aqui, no seu depoimento, ela disse não lembrar do momento que matou, mas se lembra, disse lembrar-se do momento que pegou o ônibus e se dirigiu até a central de polícia. Eliane Nunes foi incursa nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, motivo torpe, 3º, por meio cruel, e 4º, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, combinado com o parágrafo 2º-B. A autoria ascendente, ou seja, cometeu um crime contra o próprio filho, artigo 61.2, contra criança, todos do Código Penal brasileiro. A ré, ela foi levada de volta ao presídio Júlia Maranhão, onde já estava presa, saiu aqui para vir aqui para o julgamento, depois retornou lá para o presídio Júlia Maranhão. Albemar Santos, Hora H, é demais, o dia é em uma hora.
Hora H.
Obrigado, Albemar Santos, 6h22 na Hora H.
O dia começou com a operação da Polícia Federal na Paraíba. No centro das investigações, a suspeita de corrupção na Secretaria de Educação do Estado em 2018, último ano do governo Ricardo Coutinho.
Boletim da redação.
Traz um resumo da operação ao repórter Roberto Tagino.
Na Hora H. A Operação Livro Aberto visa reprimir a prática dos crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro relacionados a contratos formalizados pela Secretaria de Estado da Educação no ano de 2018, último ano do mandato do ex-governador Ricardo Coutinho. Os deputados estaduais Lindolfo Pires e Branco Mendes foram alvos das apreensões. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, além da disponibilidade de bens, valores, dinheiro e ativo dos investigados, visando recompor o erário público em valores que superam 4 milhões de reais. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em João Pessoa, nos bairros de Miramar, Manaíra e Altiplano, em Campina Grande, nos bairros Monte Santo, Alto Branco, Centenário e Malvinas, em Ponta de Pedras, no estado de Pernambuco, Arapiraca, em Alagoas e Lagoa Seca. O cumprimento das medidas cautelares teve o objetivo de colher elementos informativos para a investigação iniciada em 2019, que apura o possível pagamento de propina a agentes políticos no estado da Paraíba. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
Obrigado, Roberto Tagino.
Em nota, o deputado Branco Mendes e o ex-deputado Lindolfo Pires afirmaram que foram surpreendidos com os mandados de busca e apreensão e disseram ter a ficha limpa, refutando qualquer tipo de acusação sobre a operação deflagrada hoje.
Durante a sessão na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Tião Gomes, do PSB, também investigado, assegurou não ter qualquer ligação com as suspeitas.
Também foi uma surpresa e estou aqui por quê? Porque é minha casa e quem não deve não teme. Nós somos políticos e estamos sujeitos a tudo. Agora, as perguntas que vocês devem fazer é a Polícia Federal e ao Ministério Público. Por quê? Porque eu não fui citado, eu não tenho nada de busca e apreensão. Apenas me citaram um caso que eu nem me lembro mais o que aconteceu, eu não tenho ideia do que é. Então, eu coloco minha vida pública de 42 anos, tá certo? Vocês me conhecem, e tenho as minhas mãos limpas e vou procurar, tenho procurado conservá-la dessa maneira para meus herdeiros verem isso.
6h25 na Hora H, em Patos, no sertão da Paraíba, que nos ouve agora pela Rádio Itatiunga FM. Uma empresária e um psicólogo foram denunciados pelo Ministério Público Federal. A acusação: fraudes em empréstimos com maquineta de cartão de crédito.
Dos estúdios da Rádio Itatiunga FM, as informações com Ayrton Alves.
Ministério Público Federal apresentou uma denúncia à Justiça Federal contra empresária paraibana e psicólogo que atua em Alagoas, acusados de integrar um esquema ilegal de empréstimos. Os nomes dos alvos não foram divulgados. De acordo com o órgão, os acusados operaram de forma habitual e permanente, sem autorização do Banco Central do Brasil, atuando no mercado de crédito por meio das empresas Golden Credit Promotora, Gold Bank e WAC Representações Limitada, exigindo remunerações ilegais dos clientes. Em busca e apreensão realizada pela Polícia Federal no endereço da empresa por ocasião da deflagração da Operação Eximone Dinheiro Fácil em 2022 aqui em Patos, foram encontrados podres publicitários da Gold Bank que promoviam empréstimos no cartão com uma mensagem: dinheiro na hora em até 18 vezes. O esquema incluía pagamento parcelado do empréstimo pelos clientes e cobrança de taxas e juros pela empresa, sob o slogan: passou o cartão, pegou o pirão. Ayrton Alves, no Hora H, o dia inteiro em uma hora.
Hora H. Se o Ministério Público Federal for fazer uma varredura, Aaron, levando em consideração os banners, cartazes e outdoors que tem por toda João Pessoa, será que vai sobrar alguém? Porque todo canto que você enxerga, desembargador, é lá um aviso. Passou o cartão, recebeu preto.
Rapaz, a criatividade grande aí é a do slogan, né?
Passou o cartão,
recebeu o pirão.
É.
E deu um pirão, viu? De caroço esse negócio aí. Deu um caroço.
Entalou, viu? Deu pra entalar esse pirão aí.
6h27 na Hora H, na interação. Quem tá ligado com a Hora H em toda a Paraíba?
Você na Hora H, central da interação.
993465236, repetindo 993465236.
Cheio, manda um WhatsApp Hora H aí.
Opa, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Quem mandou uma foto dos trilhos de Galante? Na região de Campina Grande.
Os trilhos do trem?
Exatamente.
Os que sobraram?
É que trem não tem mais, não. Né? Exatamente. Até o trem do forró
porque
acabou.
É uma vergonha pra todos nós. Não tem mais o trem do forró.
Tradição,
um grande,
né?
Diferencial do São João de Campina Grande. Aliás, não tem mais nada, né? O sistema de ferrovia tem sido desativado e ninguém faz nada. Até do ponto de vista histórico, teria que ser preservado isso, né?
Tá, o Josué Santos está ouvindo a gente lá em Galante, na região de Campina Grande. A Paraíba no ar, boa noite.
Alô, Nino Teixeira, boa noite. Ele está no Uber em João Pessoa, está ligado na motorista de aplicativo, está ligado na Hora H. Nino Teixeira, aquele abraço.
Boa noite, Heron. Boa noite para todos que fazem a Hora H. Heron, aqui é Nero Lacerda de Conceição. Heron, era para mandar um soldador soldar o lugar da chave lá e dar comida para ela uma vez por dia. E a sentença dela... Quem fazia mesmo era... Não precisava de ajuda, não. Só o juiz mesmo, dava só apenas 50 anos pra ela. Como é que uma maldita dessa forma um negócio desse com a filha? Nero da Conceição.
Obrigado, Neto. Tá ouvindo pela rádio Conceição FM. Boa noite.
Tá se referindo ao caso da menina Júlia,
da,
né?
Da mãe que matou a
Exatamente,
filha,
Exatamente,
né?
Brutalmente. 26 facadas.
Severino Olegário, boa noite. Arthur Alto, boa noite. Lázaro Martins, boa noite. Tá no YouTube da Mais TV. Canal de vídeo da Mais TV no YouTube. Cleilton Medeiros, tá em São Bento, ligaram na Rádio Solidária FM, que inclusive se prepara para o aniversário de 25 anos. Amanhã, Rádio Solidária FM comemora 25 anos de existência, essa força, essa simbologia da comunicação de São Bento, muito bem dirigida pelo meu amigo Dilvan Nobre, pela nossa amiga Caquinha, uma rádio que tem história, força, audiência e respeitabilidade na cidade de São Bento. Estamos aqui no aquecimento para comemorar o aniversário de 25 anos da Rádio Solidária FM.
Hora do intervalo comercial.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Eleições 2024 em pauta.
Uma entrevista nos estúdios com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Gamenilde Dias.
Fala também sobre o São João em Campina Grande. O Ministério Público da Paraíba emitiu uma recomendação sugerindo a proibição total de fogueiras da Rainha da Borborema.
Daqui a pouco a gente conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h30, até já.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Crer no feito à mão, na tradição, na devoção, é fé. 38º Salão do Artesanato Paraibano. A arte de quem vive da fé. Uma homenagem a santeiras e santeiros de nosso estado e a todos que não deixam de acreditar. De 6 a 30 de junho, em Campina Grande. Ingresso solidário. Traga 1 quilo de alimento não perecível para os artesãos do Rio Grande do Sul. Realização, Sebrae, Governo da Paraíba.
O arraiá de ofertas do Lojão Rio do Peixe, o Dia dos Namorados, se torna ainda mais especial. Escova modeladora seca, lisa e modela 1.300 watts, apenas 10 de 13,90. Caixa amplificada Anvox com 1.100 watts RMS, 2 woofers de 8, 1 tweeter de 3, Bluetooth, alça e rodinhas para transporte só 10 de 99,90. Modelador de cabelo apenas 79,90 cada. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Presenteie quem você ama com as ofertas do Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além do GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção, sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrada.
São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens.
João Pessoa tá diferente. É o trabalho da prefeitura abrindo novos caminhos para o desenvolvimento. 1.500 ruas estão sendo calçadas por toda a cidade. 500 já foram entregues e mais de 600 estão em obras. Já são 23 bairros 100% pavimentados. E com o programa Asfalto Novo, 160 quilômetros de ruas já foram recapeadas ou asfaltadas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta às 6h33, voltando com essa Paraíba de audiência, falando pra você, cuide, 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 que o Dia dos Namorados está chegando. E você já sabe que no arraiá de ofertas do Lojão Rio do Peixe, o Dia dos Namorados se torna ainda mais especial. Então confira a seleção de ofertas para presentear o seu amor. A escova modeladora que seca, alisa e modela. Tecnologia de última geração, 3 velocidades, apenas 10 parcelas de R$ 13,90. Caixa amplificada da Anvox. Tem Bluetooth, tem Twitter, tem tudo. Alça e rodinhas para o transporte, só 10 parcelas e R$ 99,90. E o modelador de cabelo para você fazer cachos e ondas perfeitas. Quem é que não quer, hein? O modelador conta também com cabo giratório e alcança 180 graus de temperatura. Apenas R$ 79,90. Você compra na loja, no site ou no WhatsApp. Presentei quem você ama com as ofertas do Lojão Rio do Peixe, porque no Lojão é fácil comprar.
Hora H!
6h34, Alisson Bezerra.
Nós estamos recebendo nos estúdios a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Gaminilde Dias. Ela é a entrevistada da hora de hoje.
Entrevista da hora.
Da hora. partir de agora com a sua interação nos nossos canais de comunicação. Doutora Gamenildes Dias, presidente do TRE, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui na Hora H. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson.
Boa noite, presidente.
O prazer é nosso e agradecemos já a oportunidade de aqui estar.
Doutora Gamenildes, na sua opinião, qual é o grande desafio para conduzir uma eleição como essa, em que os humores estão muito, muito suscetíveis, a sensibilidade, é uma guerra pelo poder, a eleição municipalizada é muito mais conflituosa, digamos assim. Qual é o papel que a senhora acha que o TRE tem na condução de uma eleição com essa característica?
A eleição municipal, ela sempre ela é mais emocional, mais complexa nos sentimentos e nas disputas provincianas, paroquianas, locais. Né? Nós estamos a viver essas eleições municipais com situações distintas de uma forma geral. Por exemplo, a sociedade brasileira hoje ela vive um contexto de polaridade muito grande. Uhum. E afora essa polaridade, essa inquietação social, nós estamos também a vivenciar um tempo das novas tecnologias. Eu dizia agora há pouco aqui ao Alisson que as eleições municipais, elas sempre têm um tom diferencial. E essas eleições, elas são mais desafiadoras ainda por toda a história que nós estamos a vivenciar como um todo. E a Justiça Eleitoral espera estar atenta, espera poder compreender e todas essas nuances da que a sociedade vive para poder assegurar ao eleitor uma forma que ele possa se expressar com tranquilidade, com segurança e, sobretudo, com confiança na Justiça Eleitoral.
Presidente, a senhora deve ter acompanhado desde que chegou no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba uma situação que era muito comum todas as semanas, que eram julgamentos de candidaturas laranjas em câmaras municipais. Foram diversos municípios que tiveram que, inclusive, refazer as eleições para o Poder Legislativo. Como é que vai ser o papel do TRE na eleição desse ano para evitar que aconteça na próxima legislatura o que aconteceu nessa?
Se é que é possível evitar.
O Tribunal Regional Eleitoral, nós tivemos 38 processos nessa situação de configuração de fraude à cota de gênero. Tivemos a oportunidade dessas decisões e dessa compreensão de decisão também ter a chancela do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje é uma matéria, hoje, inclusive, bem definida em termos de precedente e simulada. E nós, a Justiça deu o recado no processo, em cada processo. E agora nós precisamos conversar com franqueza perante aquele gestor, aquele pretenso candidato, a sociedade, de que não vale a pena. Esse espaço que é assegurado à participação feminina, ele há de ser respeitado.
Doutora Gamenildes, se criou no Brasil a tal da pré-campanha. E a pré-campanha, do jeito que vai, pode quase tudo, pelo menos os candidatos estão fazendo praticamente uma campanha fora de época, extemporânea. Só falta pedir o voto ou dar o número, que ainda não é possível, porque não tem nem número. Que olhar o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, qual é o limite, qual é a fronteira entre o que pode e o que não pode nesse momento, diferente do período eleitoral propriamente dito, onde a legislação eleitoral permite as atividades propriamente de campanha?
Digamos que são as atividades de aproximação ao futuro eleitor, não é? Essa candidatura, a pré-campanha, ela pode, quando não em situações concretas, ela pode gerar aborrecimento aos candidatos, né? E nós percebemos que essas atitudes mais afoitas com relação à legislação, embora não configurando ainda quando não se pede o voto, não se pede o voto, e aí era
não se pede diretamente.
Você já disse, não há o pedido do voto e não há também a divulgação do número e da forma como vai chegar o eleitor, mas de qualquer sorte é preciso muita atenção, muito cuidado e o pretenso candidato ele ter essa atenção redobrada e contar com uma boa assessoria jurídica para evitar problemas e aborrecimentos futuros.
A legislação eleitoral comporta, por exemplo, a interpretação de uma propaganda subliminar? Por exemplo, tem gente já com jingle de pré-campanha. O jingle vem aí fulano de tal, vem aí cicrando.
Com guia eleitoral, não é guia eleitoral, mas com propaganda e sessão partidária de partido, já falando com pré-candidato.
Eu me reservo nesses casos, porque já chegou, inclusive, à Justiça Eleitoral algumas situações em que são anunciadas e são denunciadas atividades de pré-campanha.
O que é que então, o TRE deixamos, orienta publicamente?
Deixamos pra, o que nós orientamos publicamente é que aquele candidato ele tenha a posição de cuidado, de precaução, para evitar, no mínimo, aborrecimento e situações embaraçosas que possam confundir o eleitor e trazer uma propaganda negativa dessa sua participação, dessa sua antecipação. E no mais, em termos concretos, nós nos reservamos para nos pronunciar no processo em si.
Nos casos específicos.
Nos casos específicos, especialmente quando nós atuaremos em instâncias superiores, segunda instância.
A senhora falou no começo da entrevista sobre a questão de uma sociedade que está polarizada. Isso é nítido em todo o país, não apenas uma questão reservada para Paraíba. Na eleição desse ano, nas eleições mais passadas, havia sempre uma presença, por exemplo, do Exército, das Forças de Segurança, de uma forma mais efetiva nas ruas. Para esse ano, o TRE pensa em colocar em determinadas localidades uma ação mais efetiva da segurança?
Veja bem, a história das eleições na Paraíba, elas são histórias de eleições um tanto tranquilas. Não deixa de a gente ter o cuidado antecipado das nossas providências. Ontem mesmo nós realizamos a primeira reunião com as forças de segurança, de planejamento, e essas reuniões, elas tendem a ser repetidas e mais especificamente, mais planejadamente. Então, nós estamos a planejar e à medida que se a necessidade de uma atuação mais simples, sem dúvida, nós tomaremos as providências, até para resguardar a tranquilidade do pleito.
De que forma o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba se prepara para enfrentar o que é uma realidade, uma grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral? A manipulação nas eleições de informações, as famosas fake news, notícias falsas, os boatos, as montagens de pronunciamentos de pessoas, os chamados deepfakes, Qual é a preocupação que o tribunal tem e como atuar nisso? É o tribunal isolado? É com outras forças? É com outras instituições? Qual é o planejamento?
Pois não, são motivos são situações de atenção e de preocupação e que merece o nosso cuidado específico e efetivo. A desinformação, a fake news, né? Toda aquela situação que deslegitime aquela informação correta do eleitor. Então, o TSE tem já trabalhado com isso, foi instituído o Centro de Combate à Desinformação e numa atuação bem específica de cada tribunal, há os comitês, há uma comissão que trabalhará ininterruptamente com essa central no TSE e que será a forma de operacionalizar o cumprimento das decisões judiciais. O que é que eu quero dizer com isso? Nós teremos como laboratório para efetivamente retirar do ar aquele conteúdo que seja ilícito ou que tenha algum tom de deepfake, de desinformação, da notícia falsa, todas essas matizes, essas tonalidades que trazem a desinformação e o prejuízo à verdade dos fatos.
Nós estamos conversando na Hora H de hoje, ao vivo nos estúdios da Rede Mais, João Pessoa na Rádio Pop, Campina Grande na Pop, Cariri, 25 emissoras em conexão, com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora H. Menildes Dias.
Desembargadora, a legislação eleitoral, para nós que acompanhamos o legislativo, talvez seja a legislação que sofre mais mudanças. Quase que toda eleição há uma adaptação. Havia a questão da coligação, foi para partido e teve a cota feminina. Como é que o tribunal também lida com essas mudanças corriqueiras na legislação eleitoral?
Se aperfeiçoando, estudando, hoje nós temos a enfrentar, a trabalhar nessa eleição municipal, são 12 resoluções.
Né? Só para esse ano,
sim,
já?
Sim, só para esse ano. São as resoluções que têm aquele padrão de valor, já que são situações já sedimentadas. E uma das maiores novidades que nós tivemos em regulamentação é a questão da inteligência artificial, do funcionamento da central de combate à desinformação, da responsabilização daquele que divulga o conteúdo que é ilícito. Então, nós temos também agora a figura da responsabilização de forma administrativa, uhum, aquela que vai na multa, no pagamento da responsabilidade. Então, é interessante essa modificação. A legislação eleitoral, ela é muito dinâmica como a sociedade, né? Então, há essas situações que realmente reclamam uma modificação e um acompanhamento. Eu também dizia há pouco aqui que a nossa primeira eleição, em 92, era na época que era a eleição, a urna de lona, não é?
Voto em papel.
O voto em papel, o voto em que tinha como valor a expressão da vontade do eleitor, e para a gente decifrar aquele risco naquela cédula física. Então, hoje a gente está com a urna eletrônica, com a inteligência artificial, a sociedade muito mais informada, bem ou mal, mais informada. Então, precisa a Justiça Eleitoral acompanhar esses novos tempos.
Como impedir, desembargadora, os abusos de poder? Por exemplo, recentemente houve uma operação na Polícia Federal investigando suspeitas de compras ou domínios de territórios. Territórios que são controlados pelo tráfico de drogas, que, por exemplo, só permitem entrar ali para fazer campanha ou manipular diretamente o voto de determinados agentes políticos com quem alguns donos dessas comunidades, entre aspas, têm relação. Enfim, esse é um dos tipos de abuso. É possível, de alguma forma, minimizar o que é, na boca do povo tão presente, a força do poder econômico, a influência econômica na vontade do povo, que é uma forma de deturpar e de deformar a democracia?
O legítimo Estado é o que tem que se fazer presente, Heron. E, neste sentido de combate a esses abusos, a esses ilícitos, nós contamos com as forças públicas, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência. Nós vamos implantar no Tribunal Regional Eleitoral o Serviço de Inteligência, que é necessário, que é um serviço de planejamento e de saber como nos proteger de determinadas situações embaraçosas. E eu não diria que nós podemos prever todas essas situações, mas nós podemos antever e nos planejar para evitar tantos outros dissabores de infração e de descumprimento à legalidade, ao Estado Democrático de Direito.
O Celiano de Sapé está ligado na Hora H, cumprimentando o programa, dizendo: era uma excelente entrevista. Obrigado, Celiano, e aos que estão também na sintonia da Hora H. Obrigado pela sintonia. Como o advogado Charles Pontes está na Avenida João Machado agora, no seu escritório, no Plaza Center, e ouvindo, ligado na Hora H. Obrigado, Charles. O Alisson Bezerra.
Desembargadora, além de estar no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a senhora também é membro do Tribunal de Justiça do Estado, que passa agora por uma reformulação. Vai ter um aumento no número de desembargadores. Há uma discussão muito na praça sobre a questão da presença da mulher na Justiça da Paraíba. Como é que a senhora enxerga que esse momento do TJ pode abrir espaço para mais mulheres também? Hoje só tem a senhora, a desembargadora Fátima Bezerra e a Maria das Graças Moraes. São três desembargadoras dos 21 que existem, né? Dos 19, são três desembargadoras. Como é que a senhora enxerga essa presença feminina? Porque é assim no TJ, é também na Assembleia, nas câmaras municipais, no STF só tem uma ministra também, né?
Isso se resolve por cota ou é um processo de avanço natural da sociedade?
Eu compreendo como um processo de avanço natural da sociedade. Nós hoje estamos em três, porque outras também já nos antecederam. Na magistratura, eu ingressei na magistratura em 92, na época na Paraíba existia seis magistrados. Hoje nós somos mais de 100 magistradas.
Então, de 6 para 100.
De 100. Então é um processo natural de participação da mulher. Eu não diria só na justiça, na magistratura, em todos os ramos da sociedade, esse olhar feminino, não que o olhar da mulher isole, mas é o que o olhar da mulher complementa com o olhar junto ao homem na construção de um mundo mais justo, mais de sensibilidade e mais humano. Eu vejo como um processo natural a chegada e a participação feminina em todos os ramos. E necessário também fortalecer a participação feminina na política brasileira e nos espaços de comando e de tomada de decisão.
Doutora, uma pergunta é pessoal. A senhora entrou em 92 na magistratura. De lá para cá, viu muitos olhares atravessados, aqueles olhares que ficam questionando a competência, a capacidade, a postura?
Eu nunca me incomodei com esses olhares, viu, Heron? Mas não precisa dizer que não existe. Existem sim, é uma realidade. O desafio da mulher, ele é muito maior. É muito maior. E existe não aquelas situações que são patenteadas e franqueadas, mas existem aquelas situações subjetivas, sim, em todos os ramos, não só na magistratura. Eu não teria assim como especificar este ou aquele algoz, mas é uma questão cultural, estrutural, que a mulher sempre precisa provar mais para obter o seu espaço de poder, o seu local necessário e justo. Então, sempre é muito mais difícil, sempre é fato. É fato.
A senhora deu um conselho aqui, eu pedi, a senhora deu um conselho aos candidatos, na postura de não cometer infrações e não fazer propaganda subliminar antecipada. A minha pergunta agora é, o eleitor, que olhar ele tem que ter para um processo eleitoral que decide quem vai governar a cidade, quem vai representar no legislativo? Qual é o conselho oficial, digamos assim, público do TRE, da Justiça Eleitoral da Paraíba, para o cidadão a quem, que tem literalmente o poder nas mãos na hora das escolhas?
É o olhar de vigilância e o olhar de atenção e de qualidade para saber e escolher aquele que vai definir os interesses de uma sociedade. E aqui eu aproveito para falar também para o jovem eleitor, aquele eleitor que pode construir e escolher a melhora do nosso país. Então, nós muitas vezes não sabemos a força que tem o nosso voto no processo de escolha, naquela solidão ali na cabine eleitoral. Então, é muito forte esse poder. É você delegar os seus sonhos a um terceiro. Então, saiba escolher, tenha confiança, seja exigente na sua escolha. Escute muito e tenha muita prudência.
Interessante a fala da desembargadora Gamenil Dias, ao reforçar essa força, o Alisson, do voto, porque é o seguinte: o maior líder político desse estado tem um voto, só tem direito a um voto. Ele não tem mais de um. Por mais que ele seja governador, deputado, presidente, na urna ele só pode apertar uma vez. Não interessa quem é o mais popular, quem é o mais carismático.
Famoso anônimo, né?
É a mesma força de um voto de qualquer outra pessoa. É só direito a um voto. O resto é conquistar.
É uma isonomia cidadã absurda, absoluta e importante, né? Daí a importância dessa consciência do eleitor, para ele saber o poder que ele tem na sua escolha.
A senhora fala sobre essa questão da consciência do eleitor, mas na eleição de 2022 e também nas outras anteriores, não só na Paraíba, mas no Brasil, houve um nível de abstenção muito grande. Vocês têm esse desafio de converter essa abstenção dos eleitores que disseram, não, do jeito que está aí a gente não vai votar, não.
Na eleição passada a gente teve esse olhar e estava numa situação um tanto diferenciada pelo tudo que o mundo estava vivendo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção nos últimos dias do processo de cadastramento eleitoral foi a participação do jovem eleitor no processo de transferência, sabe? Eu acredito muito que aquele eleitor que efetivamente traga a sua participação construtiva seja aquele que participe, não aquele que se abstenha. Ele tem de se fazer presente nesse processo de escolha. Ele tem que se fazer. Então, muitas vezes as pessoas desencantadas ou decepcionadas dizem, eu não tenho mais escolher.
Perdi a esperança.
Perdi a esperança. Não perca a esperança. Participe, escolha. Escolha porque o poder da sua escolha, ele é muito forte.
Se a gente não escolher, alguém vai escolher por
nós.
O voto vai estar lá, né?
Doutor Agamenio Dias, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. E a gente, pelo que conhece da sua história, da sua carreira, da sua postura, tem muita segurança como cidadão da Paraíba de que a Justiça Eleitoral, a condução desse processo está nas melhores mãos possíveis, não só pela sua história e pela sua qualificação técnica, mas pelo seu senso de equilíbrio, a sensibilidade. O equilíbrio dá uma confiança a quem vai conduzir um processo que é tão dilemático, tão difícil, tão complicado como esse. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso na sua missão.
Nós que agradecemos e conto com a parceria cidadã da imprensa e também dizer que o Tribunal Regional Eleitoral é um só pelos seus membros e que o objetivo de estarmos aqui é de servir e resgatar a confiança do eleitor paraibano na Justiça Eleitoral. Nós que agradecemos a oportunidade.
Muito obrigado.
Obrigado, desembargadora.
Abraçar o nosso colega jornalista Walter Nogueira, da Assessoria de Comunicação no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que está aqui conosco também, nos visitando. Walter, que eu conheço de longas datas, né, Walter? Competente, querido amigo jornalista, bom trânsito, desenvoltura, entra e sai em qualquer lugar pela sua capacidade e pela sua sensibilidade de conviver com todos os colegas. Abraço, Walter. A gente vai para o intervalo agora e volta já já. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Vai ter fogueira ou não vai ter fogueira em Campina Grande? Se depender do Ministério Público da Paraíba, a fogueira vai ficar proibida na Rainha da Borborema.
E as informações do Centro do Poder, direto de Brasília, o governo Lula decide anular o leilão para a compra de arroz.
Vai faltar o arroz.
Boa a farinha.
H. A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Já para aí,
lá. A Hora H volta já.
João Pessoa tá diferente. É o trabalho da prefeitura abrindo novos caminhos para o desenvolvimento. 1.500 ruas estão sendo calçadas por toda a cidade. 500 já foram entregues e mais de 600 estão em obras. Já são 23 bairros 100% pavimentados. E com o programa Asfalto Novo, 160 quilômetros de ruas já foram recapeadas ou asfaltadas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
No arraiá de ofertas do Lojão Rio do Peixe, o Dia dos Namorados se torna ainda mais especial. Escova modeladora seca lisa e modela 1300 watts apenas 10 de 13,90. Caixa amplificada Anvox com 1100 watts RMS, 2 woofers de 8, 1 tweeter de 3, Bluetooth, alça e rodinhas para transporte só 10 de 99,90. Modelador de cabelo apenas 79,90 cada. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Presenteie quem você ama com as ofertas do Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além dos GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção, sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrada.
São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens.
Crer no feito à mão, na tradição, na devoção, é fé. 38º Salão do Artesanato Paraibano. A arte de quem vive da fé. Uma homenagem a santeiras e santeiros de nosso estado e a todos que não deixam de acreditar. De 6 a 30 de junho, em Campina Grande. Ingresso solidário. Traga 1 quilo de alimento não perecível para os artesãos do Rio Grande do Sul. Realização Sebrae, Governo da Paraíba.
É demais! Lá, 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 lá. Já vai voltar.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Alisson Bezerra. Heron Cid está no ar.
No ar na Hora H. Finalzinho do programa. Alô, Genilson Dias em Princesa Isabel. Aquele abraço.
Um abraço.
Indo a Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
O governo Lula suspendeu o leilão para compra de arroz. Pano na manga para a oposição, Weyler Diniz. Boa noite.
Boa noite, Wilson. Sem dúvida que qualquer ato em qualquer governo que levante suspeitas, que gere desconfianças de desvios roubalheiros, obviamente a primeira reação é a oposição tentar capitalizar. Mas eu não vejo como isso, nessa questão do arroz, irá gerar algum tipo de dividendo político para a oposição, porque não é uma questão que você soube depois e você possibilitou corrupção, desvios mal feitos, malversações. Houve uma identificação de uma impropriedade, a licitação foi cancelada, ou seja, concretamente, se alguém pretendia se beneficiar, se locupletar do dinheiro público, isso não aconteceu. E a pessoa responsável por essa licitação, que tem aí algumas explicações ainda a dar, pediu o afastamento do cargo. Então, acho que nesse episódio, Alisson, antes mesmo de a oposição tentar querer capitalizar como escândalo, como corrupção, eu acho que é muito mais fácil o governo faturar em cima ao dizer que ele próprio identificou a impropriedade e ele, por moto próprio cancelou a licitação. É uma pena porque, quer dizer, não estou justificando o erro nem a corrupção, mas é que será feito um novo processo de um produto que o Brasil está precisando demais em função da tragédia no Rio Grande do Sul.
O arroz queimou, né, Weyler? Obrigado, Weyler Diniz. A gente se despede no oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. Alô, alô, Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã na Hora H. Glória.
Crer no feito à mão, na tradição, na devoção, é fé. 38º Salão do Artesanato Paraibano. A arte de quem vive da fé. Uma homenagem a santeiras e santeiros de nosso estado e a todos que não deixam de acreditar. De 6 a 30 de junho, em Campina Grande. Ingresso solidário. Traga 1 quilo de alimento não perecível para os artesãos do Rio Grande do Sul. Realização Sebrae, Governo da Paraíba.
O dia todo.
O dia todo.
É